Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 322. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, não mentindo, né? Vamos tentar ser assim, né? Falando a verdade hoje. A verdade é que as pessoas não querem escutar. Que nem...
Júlia Gavilã, e aí, Júlia, como vai?
Tudo bem, tudo na paz.
Perfeito, aproveitando que esse é o ano do Pinóquio. Nossa. No Brasil e no mundo, inclusive no Brasil, né?
Uhum.
Nesse momento estamos vivendo um Pinóquio mandando mentira tudo.
É a rinha de Pinóquio.
Vamos falar de Pinóquio. Exatamente, rinha de Pinóquio. O Pinóquio
boa,
da Disney Plus, aqui no caso, que estreou no dia 8 de setembro, o remake do filme, do desenho animado, né? Tem mais de 80 anos de idade o desenho do Pinóquio. Agora a Disney fez um remake aí, um live action barra CGI, dirigido pelo Robert Zemeckis.
E ai, ai.
Vamos comentar aqui nesse cinema.
É engraçado que a lançaram no circuito de cinemas brasileiros essa semana um filme do Pinóquio que não é o Pinóquio da Disney. Eu vou mandar agora pro grupo WhatsApp aqui da equipe do Cinemático, só pro Merigo e a Júlia verem.
É real o ano do Pinóquio.
Qual é a rinha,
é assim? Real o ano do Pinóquio, porque tem 3 filmes do Pinóquio pra sair.
É o terceiro ano. Pinóquio do ano?
Exato.
Ah, não, gente.
E ainda tem o público, Pinóquio... Né? Tem, domínio público aí.
Tá, tem o Pinóquio do Benigni. Tem. Então, assim, você pode fazer uma rinha de Pinóquio e colocar 4 Pinóquios, só um deles sai,
que
assim.
Que maravilhoso. Pinóquio, o menino de madeira.
Ficou entrou no top 10 bilheterias brasileiras esse final de semana, porque confundiu muita gente, viu? Então, claramente aconteceu isso, assim.
Depois manda no nosso grupo no Telegram lá de assinantes do Cinemático. Quem assina lá pelo catarse.me/cinemático faz parte do nosso grupo, conversa com a gente sobre filmes e séries, certo? Vai receber essa imagem maravilhosa do Pinóquio da Genera. Como que é aquela... Como que é aquela produtora...
Pinóquio da Shopee?
Não, aquela produtora brasileira que imita o Carros, o Toy Story...
Ah, o Ratatouille,
né? É vídeo brinquedo, né? É o Pinóquio de brinquedo.
A Pinóquio, tem o Pinóquio da Shopee, tem o Pinóquio russo, tem o Pinóquio anoréxico, tem tudo nessa aí.
Perfeito. Muito bem. Então, o assinante que tá lá no nosso grupo vai receber esse conteúdo exclusivo maravilhoso, tá? E também, siga a gente nas redes sociais, arroba cinemáticopod, no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, para não perder as novidades aqui do Cinemático. Estamos sempre comentando as estreias do cinema e dos streamings, tá? E para você ficar por dentro, siga a gente, arroba cinemáticopod.
Essa semana, certo? É especial os meninos que não queriam crescer, né? Depois de 2 semanas atrás, a gente fez a semana dos pontos de exclamação, né? Porque teve Reis Garrits e Nope, né? Então...
Ó, antes da gente ir pra pauta, Júlia Gavilã...
Eu.
O que você anda aprontando na rede mundial de computadores? Conta aí.
Ah, muita coisa. Eu tenho a minha newsletter, que é Além do Filme, que eu faço semanalmente um resumo das notícias mais importantes do cinema pra você. Bem divertido, bem gostoso. Lá eu faço basicamente isso e eu também dou algumas dicas e tal. Aí depende muito do que eu tô vendo, do que eu tô fazendo. E eu tenho um podcast chamado... Qual é o nome dele? Mais que um filme.
Nossa, yay! Mais
que um... É, além do filme, é a newsletter,
então,
né?
100%
é muitos filmes, são muitos filmes. São muitos filmes. E lá eu faço... Eu conto histórias de filmes, pessoas e gêneros. E... Vou falar, hein? Lá eu tenho episódio sobre Pinóquio original. A animação, lá eu conto a história da produção. Então, na hora que eu for falar nesse podcast sobre Pinóquio, eu posso dizer que eu tenho aqui uma base pra falar, reclamar de tudo que eu for reclamar aqui.
Perfeito.
Mas assim, entendeu? Então, assim, vai lá ouvir, porque é um dos meus favoritos, por sinal. E é isso, eu tô nas redes sociais por aí falando coisas. Como sempre.
Escute Júlia falando primeiro do filme original e depois você acompanha aqui o que ela vai dizer desse remake. Muito bem. Vamos lá pra pauta?
Pauta, Pinóquio!
Ladies and gentlemen, I present to you the 8th wonder of the world. The one and only
Pops? Jumping jeepers!
An almost real boy. Turn around, let me get a look at you.
Perstraza, quer começar pelo nosso amigo Roberto?
Nosso amigo Roberto, que
veterano.
Inacreditavelmente a gente não falou até agora. Eu tô entendendo onde aconteceu isso. Como assim, né?
E ele faz filme, hein?
Faz filme pra rodo. E tem filme que eu amo que ele fez recentemente. Aliados ele fez recentemente, não rolou. Anos 2000 ele ficou meio fora de combate, fazendo umas coisas mais elaboradas e tal. E agora ele tá fazendo um monte de filme e simplesmente é a primeira vez que ele tá aqui no Cinemático, né? Então tentando fazer um contexto premium aqui, só que não tentando enlouquecer aqui como a gente fez no programa do Cry Macho, né? Que a gente matou Carlos Merigo de tédio, basicamente, ou essa tortura. Lembra, Merigo? Foi ótimo, né?
E pra esse filme ainda, hein?
Saudades, meu ex.
Filme horroroso, telenovela da Record, e vocês elogiando. Mas tudo bem.
Segue o jogo.
Passou, sobreviveu. Segue o jogo.
É bom falar que o Zemeckis já tem... É um setentão, né? Tem 70 anos de idade. E é um cara que, assim, ele é daquela geração de cineastas que se formou na faculdade de cinema, aquela primeira geração de cineastas americanos, George Lucas, Steven Spielberg, foi fazer a faculdade de cinema nos anos, né, 70, 60, né? E é engraçado, né, porque a carreira dele tá muito relacionada com a faculdade, né, porque ele fez na faculdade o The Lift e principalmente o Field of Honor, né, que foram dois curtas que meio que chamaram atenção no circuito estudantil, foram muito elogiados, e acabou chamando a atenção do Steven Spielberg, né, que foi o cara que bancou os dois primeiros filmes do Zemeckis, né, que é o Febre de Juventude, que é o filme dos Beatles do Zemeckis, né, que é o primeiro filme de Robert Zemeckis, e Carros Usados, né, que é o filme com o Kurt Russell, né, da mesma época, né, saiu em 78 e em 80 os filmes, né, então... O Field of Honor é de 73, né? Que é um filme pivotal pra carreira do pivotal. Nossa, eu tô usando buzzword pra caramba.
Parabéns.
Tá ótimo.
Mas... Adorei. Adorei.
Caiu uma lágrima, né? Mas, enfim, né? São dois filmes comerciais, né? Bastante com apelo juvenil e tudo mais. E que foram grandes fracassos, né? E meio que na mesma época que o Spielberg tava fazendo 1941, né? Que também foi um fracasso. Então criou essa reputação de, dos caras que tinham projetos muito elogiados, muito queridos pelo mercado, só que não conseguiam traduzir em dinheiro, né? Então não viabilizava os projetos, né? Então virou, ele ficou meio amaldiçoado por isso por um bom tempo, né? Então, assim, o Zemeckis só começou a estourar e virar um produtor de hits, que eu chamo de fase 1 do Zemeckis, né? É, a partir de 84, quando ele faz o Tudo por uma Esmeralda, que é um filme que o Michael Douglas chamou ele pra fazer e falou, não, você é o cara, bora fazer isso. E assim, é um filme que podia dar muito errado, o estúdio não acreditava que ia dar dinheiro, tanto que o Zemeckis tinha acabado de ser demitido do Cocoon na época. E cara, acabou fazendo dinheiro pra porra o filme. Fez 115 milhões de dólares em cima de um orçamento de 10 milhões de dólares. E é um filme com Michael Douglas, Kathleen Turner, virou um clássico da Sessão da Tarde, né? Ganhou continuação anos depois com o Jorge no Nilo, né? E alavancou a carreira do Zemeckis, que conseguiu, no processo, viabilizar um pequeno filme nada muito conhecido chamado De Volta para o Futuro, que ele estava tentando fazer desde o começo da década, né? E era um filme que ninguém queria bancar porque ele era um azarado, né?
Só isso, só isso.
Só isso. Uma prancha...
E o resto é história.
O resto é história. Fez dinheiro pra porra, viu duas continuações filmadas juntas, né? São entre 99 e 90, o 2 e o 3. E, cara, assim... É, consagra o apogeu que foi a carreira do Zemeckis nos anos 80, né? Porque entre o primeiro De Volta para o Futuro e as continuações, ele fez lado pra Roger Rabbit também, né? E aí, cara, ele virou esse Midas, né? Tudo que ele tocava virava um puta sucesso comercial, né? O primeiro De Volta para o Futuro fez 400 milhões de dólares na bilheteria, cara. E é uma loucura, né? Então, Roger Rabbit
é ridículo,
era uma...
é muita grana, muita grana.
Eu não gosto nem de comentar muito sobre esses filmes, porque pra mim a definição é essa, mudou o mundo. É um dos filmes... que mudou a órbita da Terra. Então,
a Terra girou que nem uma bola de futebol americana a partir daquele momento.
Você não está errado.
Ah, exato, né? E é muito louco pensar que Roger Rabbit é um filme com um orçamento que era muito alto pra época. Todo mundo achava uma aposta arriscadíssima do estúdio, foi 70 milhões de dólares. E virou um sucesso gigante, venceu 3 Oscars, meio que mudou o curso da animação, né? Tem toda essa história, assim. Então ele virou meio esse monstro, né? Tipo, o cara que fazia filmes de efeitos visuais gigantescos, filmes que eram inovadores, de certa forma, e que eram puta pelo comercial, né? Tanto que, em 92, ele faz A Morte que ele cai bem ali, e, cara, também faz dinheiro pra caramba ali, né? Bruce Willis, toda uma galerinha ali pra fazer uma comédia humor negro, né? Então, cara, assim, ele chega nos anos 90... já conseguindo no comercial. Aí, a partir dos anos 90, ele começa a entrar na fase 2 dele, que é a respeitabilidade, né? Que ele começa a virar o autor respeitado. Que é uma coisa que ele vai conseguir em 94, quando ele faz outro filme pequeno chamado Forrest Gump, Contador de Histórias, né?
Nossa, Forrest Gump. Eu lembro até hoje do momento que eu entrei no cinema, assisti Forrest Gump, saí falando, isso é cinema. Isso é cinema.
Você virou aquele meme do Família Mitchell, cinema.
Cinema. Exato. Isso aí,
exatamente. Eu nem respeito quem não gosta de Forrest Gump. Então, se você não gosta, Pedro Estraza, não fala nada. Fica quieto.
Não abre a boca, pelo amor de Deus.
Mas é assim, querendo ou não, é um filme que é importantíssimo a carreira do Zemeckis, porque ele chancela essa coisa do cara que... Ele não precisa fazer filmes só para o público infanto-juvenil mais. Ele pode fazer filmes para adultos, as pessoas vão ver os filmes para adultos. Tanto que foi um puto sucesso comercial, ganhou 6 Oscars, 3 indicações, rendeu 2 estatuetas consecutivas pro Tom Hanks, né? Que ele tinha acabado de ganhar o Philadelphia um ano antes, né?
Filmão também, viu?
Então, assim, ele realmente consagrou muitas coisas na carreira. E aí, cara, os próximos 3 filmes do Zemeckis, que é o Contato, que é outro filme que Carlos Merigo é apaixonado aqui, ele pode derramar aqui.
Adoro!
Eu amo Contato.
Adoro!
Revelação, que é o filme hitchcockiano dele, que eu acho maneiro demais, assim, que é o Harrison Ford e a Michelle Pfeiffer, e esse filme tem uma sequência da banheira que eu acho maravilhosa até hoje, eu não sei como é que as pessoas esqueceram esse filme. E, cara, o Náufrago, né, quem não lembra do Wilson, pelo amor de Deus, assim, né, cara, então...
Não, nossa, Náufrago, cara, eu gosto muito do Robert Zemeckis.
Caiu a ficha.
Fez... exato, caramba, ele fez todos esses filmes, porque eu lembro também, eu no cinema assistindo Náufrago, e eu fiquei muito impactado, aquela bola, o Wilson, parabéns, Roberto.
Tamo junto, Roberto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Eu acho que, assim, é tanto sucesso que eu acho que meio que subiu um pouco a cabeça o Zemeckis, né, porque ele entra nos anos 2000, né, que aí eu chamo de fase 3, que é o extremo pioneirismo dos efeitos visuais. Ele funda a Image... Ele já tinha fundado uma produtora chamada Image Movers, né? Ele tinha rebatizado o estúdio dele pra fazer os filmes dele. E aí ele criou um braço chamado Image Movers Digital. Que aí ele ia fazer... Ele fechou uma parceria com a Disney exclusiva e falou, vamos fazer filmes só com captura de movimento digital, umas coisas completamente loucas, porque esse é o futuro do cinema. Aquela doideira do começo dos anos 2000, né? O novo século, novas ideias, tudo mais. E aí vem essa trilogia de filmes meio que hoje a gente
olha. Quer um falar pouco... do Expresso Polar? Fala!
Expresso Polar, Lenda de Beowulf e Fantasy Scrooge, que é aquele filme que a gente olha hoje e fala. Uncanny Valley, Uncanny Valley.
A Lenda de Beowulf é realmente, parece uma anomalia, né, cara? Parece que rolou alguma... Isso, saiu diretamente de Chernobyl, sabe? Porque, assim...
O Expresso Polar, cara, não tenho coragem, porque o Tom Hanks, aqueles olhos sem vida do Tom Hanks, assim, começa a ficar muito preocupante.
Nossa, opaco,
né?
Assim,
cara,
sabe?
Mas assim, gente, vamos lá, vamos colocar aqui em perspectiva. É verdade, não são bons filmes. Eu lembro, eu fui ver o Beowulf no cinema, né, com toda essa expectativa... Acho que o Expresso Polar é um que até hoje eu nunca vi inteiro, só vi pedaços.
Nossa, mas como é que
mas assim, é um, exato, é um cara num período em busca de uma inovação tecnológica que ele pagou o preço do pioneirismo, né? Porque anos depois, agora, isso é usado, isso é uma coisa normal. Mas naquele período ele bancou essa de vou ser o primeiro a usar, vou testar, vou brincar com isso daqui, vou lançar os filmes. Então... tem esse mérito também, né?
Exato. Não, ele sempre é um cara interessado em efeitos visuais, é um cara que sempre brincou muito com o digital e com efeitos práticos, né? Você vê o Diogo Futuro, que era muito aquela coisa de você criar aquela ilusão de duas pessoas iguais na mesma tela, só que é o mesmo ator, né? Então, assim, ele sempre brincou muito com os limites da situação. Só que aí, cara, deu errado esse plano dele, porque, assim, primeiro que o contato dele na Disney, que era o de Cook, saiu da Disney. A Disney tava passando por uma reestruturação interna na virada dos anos 2000 para os 2010, e aí, cara, Marte Precisa de Mães, que era um filme produzido por ele na mesma vibe desses três filmes, foi a segunda maior fracasso da história de Hollywood, assim. Foi 130 milhões de dólares só em perdas, cara. Fez muito pouco dinheiro, foi lançado de qualquer jeito. E assim, matou não só essa empreitada dele, como matou o remake de Yellow Submarine nessa tecnologia, que quase rolou isso aí, né? Então, assim, é muito louco, né? Porque ele falou na época que ele só ia fazer filmes assim a partir de agora, e aí meio que o mercado não deixou ele continuar fazendo esses filmes, né?
É mesmo, eu lembro desse papo, só ia ser assim. E aí não ficou tão bom, desiste.
já faz um remake de Yellow Submarine, não duvido nada, mas é isso, assim, do lado do Zemeckis eu acho que não vai rolar mais. E aí força o retorno do Zemeckis ao live action, né? E assim, eu gosto de chamar que é o retorno do autor estabelecido, que é a fase 4, né? Que é esse momento que, a partir do Voo, 2012, ele volta a fazer filmes para adultos, né? E aí... só que aí é um momento diferente do...
com pessoas, né?
Com pessoas.
Volta a fazer filmes com humanos.
Exato, com temas adultos, os homens viciados, né? O Denzel Washington, aquele cara que salva o Voo, só que ele tá super sob efeito de drogas. Aí todo o filme em torno dessa discussão, né? Então...
O Voo tá disponível na Netflix, na Globoplay, hein?
Exato. É um filme que eu quero muito rever, porque eu lembro que eu não gostei desse filme quando eu vi, mas cada vez que eu falo mais do filme, aí botando em perspectiva os filmes que ele fez depois, né? Que é o A Travessia, o Aliados e o Bem-vindo a Marvin... você vê que são filmes que ele realmente remodelou a forma como ele se relaciona com eventos visuais.
Eu
sabe?
Gosto bastante do A Travessia, né? Que é com o nosso amigo José. Eu gosto bastante. Na mesmo ano saíram dois filmes, né, baseados nessa história do Philippe Petit, que é. Teve o documentário, né? Que foi também super elogiado e premiado. E teve o filme ficcionalizado, que é o A Travessia. Eu gostei bastante.
Cara, eu gosto muito de Aliados, eu acho muito, muito foda, mas A Travessia é muito bom também, assim. São filmes muito interessantes,
chatinho,
né? Nossa,
que
tão
é o
bom.
Brad Pitt
e Marion Cotillard, é isso que é? É melodrama isso, clássico, assim, só que naquele uso do Zemex visual, né? Então, puta, é muito foda.
Só tá que, cara. Netflix, quem quiser ver.
Retornos cada vez menores, né? E assim, mesmo os filmes sendo indicados, eu acho que o Bem-vindos a Marvin foi meio que o filme que decretou o fim dessa fase, assim. Porque meio que assim, ah, cara, não tem como funcionar. E aí o Zemeckis, é esse nome reconhecido, cara, ele virou o cara do ser preso pelo setor infantil dos estúdios, né? Porque ele foi fazer Convenção das Bruxas agora em 2020, né? Pra Warner, um dos filmes retirados da HBO Max, né?
Uhum. Que sumiu, o filme sumiu.
O Convenção das Bruxas, que também é uma... refilmagem, né? Que é um remake, é isso?
É, um remake.
Exato.
Remake.
Tá disponível na HBO, quem que assistiu, assistiu.
Não tava.
Não tá mais.
Não. Foi tirado pelos Aslav.
Na lista de filmes.
É aquele filme que saiu, é verdade.
E era um filme deles, né? Estreou lá.
É, e assim, é um filme que também, que a gente vai, eu trago um pouco aqui já pra minha opinião do Pinóquio, com um problema tonal, assim, né? Mas eu assisti com a criançada aqui em casa, e ao mesmo tempo que tem essa questão aí infantil, mas tem uns momentos muito assustadores, né?
Uhum.
Então, enfim, acho que ele tá nessa busca entre ser como o Pedro falou, ele foi capturado pela galera que quer que ele faça esses filmes mais infantis, infanto-juvenis, mas ao mesmo tempo preso no... Tá nesse limbo, né? Entre fazer filme pra adulto e entre fazer filme pra família.
É. E, cara, assim, a boa notícia é que ele tem um... Ele parece que vai sair disso, né? Porque o próximo filme dele chama-se Here, né? Que é um drama passado através dos anos numa única sala. É uma coisa super... high concept, né? E é um reunion de Forrest Gump, ou seja, ele vive de nostalgia de novo, né? Porque é escrito pelo Eric Roth, que escreveu o roteiro do Forrest Gump, é estrelado pelo Tom Hanks e Robin Wright e é dirigido pelo Robert Zemeckis. Então, assim, vai ser uma... É, de novo, ele vai ter que se bancar na nostalgia até ele achar uma forma de se reinventar no meio de novo, assim. Mas é isso, assim. O Zemeckis é basicamente esse cara que ele orbita entre o comercial e esse uso muito... É sempre muito no limite ali dos efeitos visuais. Ele não é um cara que se conforma no básico ali, né? Ele é meio da escola do James Cameron, assim. Ele gosta realmente de, cara, vou no limite dos visuais, assim. Então... Eu acho que esse é o contexto, a gente precisa falar de Pinóquio, mas é mais um desses live action, né?
Pega boas histórias, diferente do James Cameron. Desculpa soltar isso aqui no grupo, mas...
Vai ter criarinha aqui, galera, se afasta aí, vamos
só isso que eu quero dizer, tá? Só isso.
Muito bem. Sinopse do Pinóquio. Pra quem não conhece, né? Pra quem não conhece,
é
meu Deus.
Quem chegou hoje,
é né, cara?
Caso você tenha chegado agora no planeta Terra, vamos lá.
Bem-vindo primeiro.
Obrigado pela audiência, né, pelo lugar, mas tudo bem.
A história de um boneco de madeira que embarca em uma grande aventura para se tornar um menino de verdade. Então é isso, ó, repercussão do Pinóquio. Cara, tá apanhando... Pra todo lado. No Letterboxd, a média...
Tá chutado na sarjeta, assim, a água... A madeira toda podre, assim, de ter jogado no bueiro, tá. Assim, tá foda.
No Letterboxd, a média é apenas 2.1. No Rotten Tomatoes, 28% da crítica apenas aprovou o filme. E o público não fica muito longe, não. Só 39% do público aprova o Pinóquio da Disney Plus aí. No Metacritic, 41 de 100. Peristraza, de novo, é o grande lançamento da Disney Plus essa semana, tá tendo campanha nas ruas aí do Brasil, tá em destaque lá no streaming, mas a gente não tem dado nenhum, né, pra corroborar aqui se fez sucesso ou não.
É, a Disney não se pronunciou até agora, eu não sei se realmente foi um sucesso, porque não foi meio, tipo, recebido com indiferença o filme, né, tipo, realmente a galera... É mais um Pinóquio, vem com a família. Mas assim, eu acho que a parte mais interessante é, cara, a Disney está, ano que vem, completa 100 anos de idade, eles estão com uma campanha inteira preparada pra isso. A gente vê agora no D23, eles remodelaram a vinheta deles dos filmes que é Disney 100 agora, né? Vai ter um filme, uma animação que é celebratória disso, que chama-se Wish, né? E cara, Pinóquio, que é tipo, cara, é o filme que dá a música que inspira todo o marketing da Disney, né? When You Wish Upon a Star.
Exato, eu pra explicar isso pros meus filhos, ele, olha só, copiaram a música da Disney. Não, peraí, é o contrário, é isso.
A Veja bem, é a
direção é outra.
Foi.
Então assim, como assim um filme desse, live action, com Tom Hanks, dirigido por Robert Zemeckis, nos 90
anos. Não é um estouro, né?
Não, tá saindo direto no Disney Plus, assim, cara, e é um filme que, assim, nessa vibe dos filmes... A tese comum em torno disso é que o filme deixou de sair nos filmes por conta do Dumbo do Tim Burton, que era um outro filme de uma animação clássica da Disney, primeira geração de clássicos da Disney, os primeiros filmes produzidos pelo Walt Disney, a galera lá desenhando, se matando pra desenhar, sendo explorado pelo Walt Disney e tudo mais. Porque o Dumbo foi muito mal, cara, assim, ele foi realmente muito abaixo, e aquele ano que teve Rei Leão, Aladdin, Vingadores Ultimato, Capitão Marvel foi naquele ano, uma porrada de filme fazendo sucesso e Dumbo não fez sucesso, né? Então, assim, é interessante porque a notícia circulou já naquele ano, como rumor, em outubro de 2019, estavam falando, ó, Pinóquio vai direto pro Disney+. E aí, cara, vale pra outro filme da Disney, né? Que é o Peter Pan do David Lowry, né? Que é outro diretor mais ou menos conhecido, Jude Law no elenco. Ou seja, são esses filmes... A Disney tá fazendo uma separação muito clara de filmes que são propriedades muito fortes, né? Filmes que são sucesso garantido no cinema, tipo Rei Leão, Pequena Sereia agora, né? Esses filmes que realmente vão pro cinema pra fazer todo o dinheiro do mundo. E essas produções live action baseadas nos seus animações, que são tipo, cara, não dá pra fazer dinheiro com isso, então vamos colocar no Disney Plus, que é conteúdo, a galera vai ver lá em massa. Tem Tom Hanks, tem Zemeckis, a galera com certeza vai parar pra ver lá. Então a estratégia é essa. Só que eu acho interessante que Pinóquio, cara, eu acho que é muito caro pra estar no Disney Plus, assim. A história merecia um pouquinho mais de investimento. Não sei, achei esquisito.
Bom, vamos lá então. Começando aqui, Júlia Gavilã, você que tá preparada, com as pedras na mão.
Tô pronta. Coitado.
Ou com a... Como que é o nome daquele bagulho lá que o Pinóquio segura? Marreta.
A marreta.
Com a marreta na mão.
Tô prontíssima.
É você e o Pinóquio num ringue. Sem luva.
É só um fósforo.
O que você achou do Pinóquio?
Eu...
um fósforo? Caraca. Caramba, que maldade.
Crianças, não façam isso em casa.
Isso, exato.
Eu... Como eu disse, eu tenho um episódio do podcast que eu falo sobre o Pinóquio. Pinóquio é uma animação extremamente importante pra Disney, porque foi Pinóquio que estabeleceu o visual da Disney. E que fez os rivais da Disney que estavam fazendo animação começarem a copiar o que a Disney estava fazendo. Os rivais queriam ganhar dinheiro no cinema e não a galera que ainda estava experimentando, né? Foi um filme que custou muito, ele custou o dobro de Branca de Neve e os Sete Anões, porque Branca de Neve fez muito sucesso, e eles colocaram mais investimento numa próxima animação, porque Pinóquio já era uma história muito famosa, já era uma história infantil muito famosa na época. E aí é muito complexo, porque o filme não fez dinheiro, a Disney ficou no prejuízo com Pinóquio, exatamente porque custou muito mais caro, e o povo não se interessou muito, porque a animação mesmo ela é muito mais sombria do que a Disney estava acostumada a fazer com aqueles curtas que iam pro cinema e, obviamente, com Branca de Neve, que foi a que eles colocam como a estaca zero, na real, né? De produção, de animação longa-metragem. Então, assim, é uma animação extremamente importante de verdade para a história da Disney. Por isso até que eu também achei estranho a Disney colocar a sua versão live action com uma galera desse tamanho direto no Disney Plus. Na época que isso falou que é direto pro Disney Plus, eu falei, talvez não seja tão bom assim. Talvez não seja assim, mas eles não estão com tanta fé nesse filme aqui. Esse é o contexto que eu trago em relação a Pinóquio, né, a animação e tudo mais. Se você quiser ouvir mais, vai lá, ouça meu podcast, conheça mais a história, porque é realmente muito importante como base para o que a Disney é hoje como animação. E também como animação até norte-americana, né, o que se seguiu depois e tal. Eu acho importante dividir essa versão live-action de Pinóquio em duas categorias. A primeira categoria é o enredo, e a segunda categoria é a parte técnica de efeitos especiais. Pinóquio é uma história muito, muito complexa, muito, muito complexa, que com o passar do tempo, obviamente, ela foi direcionada para crianças, então ela foi sendo mais mastigada para as crianças entenderem a base do que é essa história, né? Que é o conceito do que você é, como o que te faz um ser humano. A compreensão do que é ser um ser humano, claro, de novo, mastigado para uma criança entender. Tanto que quando você assiste animação quando você é adulto e quando você assiste animação quando você é criança, você tem reações diferentes. Porque, obviamente, quando você é um adulto, você consegue entender que aquele pedaço de madeira quer ser uma criança e ele tá praticamente, obviamente, replicando o comportamento dos adultos em volta dele. Então, quando ele está com o pai dele, ele quer ser um bom menino para ficar com o pai dele. Porque o pai dele desejou que ele fosse um menino, então ele quer dar isso pro pai. Quando ele vai para outras influências, que são muito mais ambíguas, vamos dizer assim, obviamente ele está replicando o comportamento de outras pessoas que estão em volta dele. Porque ele tem uma consciência que não está dentro dele. Quando a gente tem a consciência dentro da gente, a gente consegue sozinho raciocinar e pensar, putz, será que isso aqui é uma boa ideia? Obviamente, ele não tem essa consciência, que é o grilo, né? Que é o grilo falante.
Uhum.
E aí ele, sem o grilo, ele não tem essa noção do que ele está fazendo. Não é uma coisa que vai fazer ele ser um bom menino, ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele, que é se tornar um menino de verdade pro pai dele. Eu acho que a nova versão, essa versão live action, ela é uma versão muito, 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 muito mastigada da base do que é a história do Pinóquio. Porque ele tá constantemente falando que ele quer ser um menino por conta do pai dele, pra ficar com o pai dele, né? Quer ser um menino de verdade. Porque fora da casa dele ele teve uma experiência horrorosa, né? Você sabe, a galera conhece a história do Pinóquio, né? Não é exatamente um spoiler isso.
Então, você tocou num ponto bom, Júlia. Vai ter spoiler esse programa? Porque assim, gente, é Pinóquio. Tipo, quem não conhece a história do Pinóquio essa do campeonato?
Tem coisas que eu acho que tem spoiler sim que a gente pode falar na parte de spoilers. Mas essa base sobre o porquê, né? O que acontece com ele pra ele querer ser um bom menino? Querer ser um menino de verdade, né? Ter realmente essa experiência de ser um menino de verdade. Sendo que em casa ele tinha uma ideia de que sim, eu sou um menino, eu só preciso ser um bom menino e ir pra escola e é isso. Uma ideia bem básica, né? Do que faz eles, pode fazer ele se tornar um menino. Então assim, eu acho que o novo filme, ele é uma versão muito mastigada disso, sabe? Muito mastigada. E me deu um certo incômodo, porque Pinóquio é uma história muito mais profunda do que isso. Eu entendo, ao mesmo tempo que eu entendo que é uma história infantil feita pela Disney para crianças, e eu sei que, por exemplo, se o meu sobrinho de 6 anos assistir Pinóquio, ele vai ficar impressionado com o que ele assistiu, né? Ele vai ficar impressionado com algumas coisas que ele vê ali. Apesar de algumas coisas ele não entender muito bem, pode não entender muito bem e precisar de um pouquinho de explicação, porque ele tem 6 anos, eu acho que ele vai ficar impressionado, sim. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Disney tá fazendo filmes com temáticas que conseguem conversar com crianças e com adultos. A gente pode falar da Pixar, por exemplo, né? A Pixar faz isso. Não é uma novidade pra Disney. A gente não tá pedindo pra Disney pra ela falar: ô, Disney, você que passou a vida inteira fazendo filme só pra criança, que tal agora você começar a introduzir ou explicar umas coisas um pouquinho mais, assim? Então foi uma coisa que me decepcionou. Eu acho que é um filme muito vazio de conteúdo, sabe? E ele podia ser... Chegou um ponto do filme que eu tava com tanta preguiça. Tava, cara, as coisas acontecem no filme, mas em momento nenhum eu consigo me sentir envolvida com o que tá acontecendo. Em nenhum momento eu fico pensando, caramba, coitada dessa criança que quer ser uma criança. E aí ela, como criança, com a mente de uma criança inocente, ela tem que entender como ela tem que se comportar pra ela ser vista como uma pessoa boa. Isso é uma coisa complexa, mas eu não conseguia pensar nisso vendo o filme. Porque o filme inteiro é muito raso, narrativamente. E aí eu fiquei bem decepcionada e fui ficando de saco cheio. Eu fui ficando de saco cheio, eu só queria que o filme acabasse, eu já tava tipo, não, cara, chega, não, pelo amor de Deus. Não, o Tom Hanks não canta, não, o Tom Hanks... Eu tava assim já, não... Por favor,
Tom Hanks. Na beira do campo, assim, fazendo com a mão de
menino. Eu tava. É final de Libertadores, entendeu? Tava, mais um gol vai pros pênaltis, eu tava, pelo amor de Deus, o juiz acaba, eu tava assim. Aí a gente entra na parte dos efeitos especiais, que não são tão especiais assim. Tem umas coisas ali que são muito, 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 muito feias. Por exemplo, tem uma cena que envolve crianças andando. Ele está olhando numa perspectiva numa rua e você vê crianças andando. E, cara, a diferença de luz do ambiente para aquelas crianças... Você consegue ver, praticamente ver o técnico de efeitos especiais que colocou aquela criança ali, sabe?
Você vê a bola verde, ele tá no Pinóquio, cara. Assim, né?
É muito, muito, muito feio, assim, visualmente é muito feio. A animação inteira é muito feia. Eu acho que a parte mais visualmente, mais atraente do filme é a Fada Azul. Porque é brilho, é um azul bonito, sabe? Eu acho até que essa talvez seja até a melhor sequência do... Da animação não, do live action, né? Porque aí ela canta a música que a gente conhece como a música da Disney, né? Que é a base. Não,
e é a Cynthia Erivo, né? Então
exato,
já ajuda muito.
Ajuda, porque ela canta pra caramba. Então, assim, é uma sequência que é bonitinha. Até a parte que ela vai embora, né? Que ela fecha e ela fala, eu falo, caramba, isso. Que legal. Yay, finalmente. Aí depois já esqueço tudo.
A gente percebe que o Tom Hanks tá só nas decisões meio precipitadas, sendo pra atuação, assim. E assim, no Elvis até que tá bem, mas aqui no Pinóquio ele cantando realmente é uma situação meio, caraca, o que aconteceu com o agente do Tom Hanks, né? Caralho.
A primeira vez que ele canta, que ele, na verdade, ele não tá nem cantando, ele tá... Você percebe que ele tá só musicando um poema, você percebe isso. Mas aí depois, quando ele começa a cantar mesmo, eu falo, não, volta pro começo, volta aquela parte lá que você tava só cantarolando, sabe? E eu acho que, pra não dizer que tudo é ruim, pra não dizer que é tudo horroroso, só pra concluir o efeito especial, eu acho que, assim, tem partes do Pinóquio que você consegue perceber que tem uma diferença de textura que é muito gritante. Você tem uma textura realista pro chapéuzinho dele, você tem uma textura de desenho 3D pro cabelo dele, porque tem uma... Você consegue ver que tem um brilho ali de, sabe? De normal de cabelo, assim, uma parte meio branca que você percebe que é brilho. Brilho de luz mesmo, quando bate, a luz bate na gente, a gente consegue ver uma...
Uhum.
E o olho dele é desenho 2D do mais porco possível. Tem uma cena dele que ele tá chorando, que você fala, gente, ninguém deu uma arrumada nesse olho? Porque a câmera vai se aproximando e você consegue ver que tá muito, 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 muito feio. A diferença, muito, muito feia. Enfim, mas a única coisa que eu acho que faz uma diferença ali, que eu acho que, talvez porque ela puxe pra animação, que eu gosto muito da animação, são os momentos em que você percebe até, pra quem for assistir dublado não, que for assistir legendado, você percebe que eles estão recitando partes da história mesmo. Que ele tá até entre aspas, né? E até você percebe a diferença de roteiro mesmo, de escrita. Os momentos mais bonitos de texto são os momentos que são baseados ou diretamente trazidos, né, da história original, do conto original. De resto, é só tristeza e dor e desilusão.
Assim, eu quero ir pros spoilers, porque acho que tem uma coisa muito importante pra gente falar, que é o final do filme e a mudança que é feita nessa história.
Eu sabia que esse assunto ia brotar antes dos spoilers, cara, não tinha jeito.
Lógico, mas vamos deixar pros spoilers. Mas assim, eu tendo a concordar com a Júlia nesse ponto técnico, porque realmente é visível, né? Pra qualquer um, você não precisa ser uma pessoa especialista, você não precisa nada pra você enxergar a cena e ver que tem coisa estranha. Que parecem efeitos visuais do Chaves. Inclusive, em determinados momentos, eu fico pensando se não é de propósito, né? Se não é um estilo. Porque tá muito, tecnicamente, parece que eles não finalizaram o filme antes de mandar. Você vê essa diferença. E é uma coisa que eu acho particularmente curiosa, porque você traz do Robert Zemeckis, que é um cara que sempre foi esse inovador, esteve na vanguarda dos efeitos visuais, ele entregar agora esse filme dessa maneira. Inclusive, naquele momento, naquela cena onde tem a raposa e o gato, eu acho legal, porque ele está num estilo que é quase meio Wes Anderson, naquele da raposa, sabe? Como que é o nome? Fantástico Senhor Raposo, né?
Senhor Raposo.
Parece um pouco os efeitos práticos, né, de stop motion. Fala, puta, que legal, não é mais a Disney naquele CGI básico que a gente tem visto eles criarem, eles estão realmente indo para esse caminho, mas logo aquilo ali é abandonado depois, naquela cena, aquela cena clássica que eles vão lá pro Parque dos Prazeres lá, né? Aquilo ali é bizarro, né, no sentido de técnico mesmo, de você... Eu fico muito me questionando se não é um estilo, porque tá muito fora do tom e tecnicamente de você olhar para aquela cena e achar que ela tá ok. Tem esse ponto. Por outro lado, eu não gostaria de questionar aqui, eu tenho uma opinião um pouco... eu já falei isso, até a gente gravou quando gravou o como que é o nome? O Rei Leão lá, o cinemático do Rei Leão. Porque é aquilo, né? Propriedade intelectual parada é propriedade intelectual morta. Então a Disney realmente vai ficar fazendo novas coisas e remakes, eles vão trazer. Aqui você está falando do Pinóquio, que é um desenho de 80 anos de idade. Os meus filhos nunca assistiram Pinóquio. Eles conhecem o personagem, mas eu acho que eles nunca viram o desenho. Pela primeira vez eles viram a história. Então eu não gosto muito de levar para um lado de... Ah, é um remake desnecessário, não deveria ter feito, é igual o desenho.
Eu também não.
Como tá rolando agora com o trailer da Pequena Sereia, né, que acabou de sair essa semana, também estão comparando, é frame por frame o Pequena Sereia. Tá, eu entendo, não é nem trailer, né? Talvez seja questionável, talvez realmente eles devessem olhar para essas obras e ter um novo olhar, uma nova filmagem, mas... Cara, Pequena Sereia é um clássico, né? Já tá aquilo que, aquela história, aquela narrativa que foi construída ali é uma narrativa de sucesso. Agora que tem a tecnologia para fazer live action, será que eles deveriam realmente mudar e fazer completamente novo? Talvez não. Talvez uma nova geração vá conhecer só a partir disso, nem vai ver os desenhos, como foi o caso. Então, esse é um lado que eu não trago, não gostaria muito de discutir. Eu acho que tem um debate em cima disso, mas eu acho que não é o foco para mim dessa discussão. Para mim, o que fica mais claro é que, assim, eu não acho o filme de todo ruim. Assisti aqui em casa com a família, as crianças gostaram. Acho que tem uma mensagem e tem uma alteração nesse filme que, de verdade, eu acho bonita, eu acho emocionante, eu acho valiosa, eu acho importante de ser feita. Porém, eu não acho que o filme consegue atingir aquele sentimento que ele está colocando. Ele é muito mais falado do que sentido, né? Ele é muito mais explicado do que realmente mostrado. E eu acho que ele acaba de uma maneira super abrupta, assim. Ah, acabou, é isso aí, valeu, galera, até a próxima. E, cara, você tava num caminho e teve uma ideia no roteiro tão bonita, mas não conseguiu executar, né? Além de fazer, copiar o que foi o desenho, tentar emular aquilo, fez algumas mudanças importantes, mas não termina. Isso que a Júlia falou, né? A cena da fada, da Sinceriva, é a grande cena do filme. Ela é no começo, né? Porque ali você sente a magia da Disney, né? Tem a música, né? A música é muito importante porque tá na nossa memória afetiva, a gente cresceu ouvindo isso, mas a cena toda é muito bonita, mas ela nunca consegue depois ser repetida, né? O filme acaba sendo esse, assim como o Pinóquio, um boneco de madeira em busca de ter um coração. Eu acho que o filme não conseguiu encontrar o seu coração, então
bonito,
ele acaba
bonito.
Realmente não tendo esse
bonito,
sentimento que
bonito.
A gente... É, basicamente é isso. Vai lá, Pedro Estrada, fala aí pra gente pros spoilers.
São tempos muito difíceis para ser autorista de Robert Zemeckis, né? São tempos complicados. É tipo, você começa a ver ao longe, assim, as vinhetas de Star Wars, assim, ao longe, assim. São tempos muito difíceis. Muito abruptos pra ser fã do Zemeckis. Porque a gente realmente teve uma safra muito positiva do Zemeckis, né, nos últimos anos. Nessa fase adulta dele, assim. É o que eu falo, assim. A Travessia, o Aliados e o Bem-vindos a Marvel, né? Talvez o Voo aí, que é um filme que eu preciso rever mesmo, assim. São filmes que, além do drama clássico, né? Essa coisa mais classuda que o Zemeckis é, né? Eu tava lendo... Fui dar uma olhada na Wikipedia só pra dar aquelas... organizando as ideias, né, e ele fala pegar uma declaração dele que eu acho muito vital, assim, que é tipo, cara, minha influência, eu não vi no Velho Vale quando era criança, né, eu fui ver James Bond, eu fui ver esses filmes classicões, assim, então essas coisas meio, o imaginário dele é muito Hollywood clássica, né, então assim, é muito interessante ver isso na própria direção dele, mas ele é um cara muito interessado com efeitos visuais, né, então assim, é muito louco ver essa perfeita síntese do cara deixando os efeitos visuais agirem como agentes ativos dentro das estruturas de drama clássico dele, né, então assim, o Aliados tem disso, a Travessia tem disso, e o Bem-vindos a Marvel foi aquele pra quebrar a máquina, né? Porque era muito... É um filme super problemático em inúmeras frontes, assim, mas é um filme que brinca muito com essa coisa do legado dos efeitos visuais na forma como nós amadurecemos e tudo mais, né? Porque é aquela coisa do cara que é super traumatizado e ele vive nos bonequinhos dele, né? E o Zemeckis, ele materializa aquilo, né? Então... É muito o Zemeckis confrontando a si mesmo, né? Então, de certa forma, ele meio que se pôs diante do espelho e fez a famigerada autocrítica, né? Que outros diretores fizeram recentemente, como a mula do Clint e tudo mais, né? Já puxei o Clint aqui tranquilamente, né?
A cartela Clint.
Mas, dito isso, né? O Marvin não deu dinheiro, então o cara foi aprisionado, né? Como a gente fez no contexto, no cenário cruel dos filmes de infantis, em que, cara, efeitos visuais aqui é pra rodo, assim, foda-se, você vai ter efeitos visuais em tudo, assim, digital, boneco de cera mesmo, foda-se. E o Pinóquio, eu acho que ele, assim, ele sofreu claramente, assim, eu acho, essa questão da finalização dos efeitos visuais, né, que eu acho que é tão estranho pro filme do Zemeckis, né, eu acho que tem um pouco de estilo, porque existe uma proposta muito clara de fazer um filme inteiro contado sobre efeitos visuais digitais, né, então uma coisa que já rolou várias vezes em Hollywood, é um sonho antigo de Hollywood, mas assim, é um sonho do Zemeckis antigo, né, tipo, pega Expresso Polar, cara, fazer um filme inteiro contado por efeitos digitais, né, então ele tá fazendo com esse filme, tipo, é só, se você botar ali no grosso da coisa, tipo, no máximo é um ator por cena ali, tipo, o Tom Hanks, é a garota lá da trupe circense, é o garoto das Ilhas dos Prazeres e tal, né, então assim, existe um desafio muito grande da parte do Zemeckis fazer um filme desse. E aí eu acho que muita gente olhou como comodismo, assim, tipo, ah, cara, tô fazendo um filme, e é foda, porque o contexto é muito ruim, né, tipo, cara, o meio tava falando aí da produção, né, propriedade intelectual parada, propriedade intelectual morta, né, e eu acho que é muito o norte dos negócios da Disney hoje, com certeza, é isso que o Merigo falou com toda certeza, só que virou essa casa dos artistas, né, dos diretores, tipo, cara, você tá em crise, você vai fazer filme da Disney live action, porque é o que dá pra fazer. Então, Rob Marshall, Guy Ritchie, agora os irmãos Russo vão fazer o filme do Hércules, a Nick Caro foi fazer Mulan, sabe? Umas coisas meio tipo, cara, você não vai ter muito controle da situação ali, porque é um filme da Disney no ano de 2020, né? Então, tipo, cara, vai ser mesmo, os executivos vão mandar e desmandar, você vai ter que fazer um filme que é visualmente idêntico ao... na animação, né? Então tem toda uma vibe assim. Aí, né, você vê a crise que é, porque, cara, são diretores com talento muito particular ali, né? Alguns esgotados, como o Tim Burton, outros que têm uma influência própria, como o Guy Ritchie, ou o próprio Zemeckis, que é um figuraça, né? Da indústria hollywoodiana. Enfim, todo esse lero-lero, né? Pra dizer o seguinte, eu acho que ele é um filme com vários problemas, sim, eu concordo com muito com o que a Julia disse, assim, eu acho que tem questões ali que travam o filme bastante, assim, tem o miolo do filme, ele dá uma bela morrida, porque, cara, assim, a história é de 80 anos atrás, que nem o Merigo disse, assim, cara, não tem o que fazer, sabe? Mas eu não acho que o Merigo esteja acomodado completamente agora, crise do casal, assim, foi foda, né?
Estou acomodado com a minha carreira em Hollywood.
Olha, quem não queria estar acomodado com a carreira em Hollywood, hein, Merigo? Puta que pariu, né? Mas assim, eu não acho que ele esteja acomodado, Zemeckis, porque ele tem coisas ali, né? Então assim, eu acho que existe um desafio ali dele mesmo, e assim, eu acho que faltou budget pra caralho pra finalizar os efeitos, tipo, tinha que sair o filme de qualquer jeito mesmo, então trabalha aí com o que tem mesmo, porque não é uma produção prioridade que nem os filmes da Marvel, e cara, a gente tá vendo todo o noticiário da crise dos efeitos visuais em Hollywood, né, os caras estão trabalhando overtime na Marvel, tipo, acho que tá meio, eu acho que a Disney tá tendo um problema meio geral nesse departamento, mas o Pinóquio sofre muito, assim, eu acho que deve ter sido partido do coração do Zemeckis não terminar esse filme do jeito que ele queria fazer, assim, resolvido, assim, bem polido e tal. Mas, assim, eu também acho que tem um pouco de estilo aí, porque, cara, essa parte dos prazeres, a galera fala, tá mal finalizado, mas tem um lance, e aí eu até escrevi isso no The Box, eu acho que a imagem maldita mais interessante desse ano, essa parte dos prazeres, porque, cara, é um monte de criança que vai voluntariamente pra Ilha dos Prazeres, se divertir numa ilha de CG inteira, né? Que é toda a situação ali, totalmente absurdo aquilo ali. E, cara, elas virando burros, né? Virando burros digitais, né? Elas sendo consumidas pelo CGI ali, de certa forma. E sendo sequestrada por espíritos de fumaça, né? Que é o lance ali daquela história, assim. Então, e existe todo um lance de horror, né? O Merigo falou na parte do contexto, do Comissão da Luz, que é um filme que eu não vi, assim. Aí eu falei meio, não, é demais, não, pra mim não dá, no momento, depois, outra hora a gente vê, né, quando o filme voltar pra HBO Max e tudo mais. Há esse lance, entendeu? Eu acho que não é uma coisa de autocrítica, não é uma coisa do Zemex se pondo no espelho que nem o Bem-vindos à Marvel, que é um filme muito melhor que esse, por sinal, porque ele realmente bota essas questões em prática, ele realmente se bota em ponto de crise, mas ele é um filme que tem, essa, assim, dentro do engessamento claro, discrepante que é esse filme, tipo, cara, olha o Pinóquio, sabe, é igualzinho a animação, sabe, tipo, não tem uma variação ali, tipo, outras live actions tentam fazer alguma coisinha ali, tipo, o próprio Rei Leão, que é o beat por beat igualzinho à animação, ele tem um estilo próprio, tenta fazer uma coisa realista e tal, né, esse é, tipo, 100% cartunesco e existe algo de interessante nisso, né. É muito o desafio de fazer uma coisa, uma contação clássica de uma história infantil pela contação clássica infantil, então não é um filme zero consciente do que ele tá fazendo, ele não tá apontando pra si mesmo, falando, olha como minha história é igualzinha, apesar da piada do Tony Ramos, Chris Pine ali, que foi meio estranha, né, vamos convenhamos. Mas eu acho interessante esse desafio, e aí eu acho que é um filme que, dado essa inocência, esse jogo de ingenuidade com os próprios efeitos visuais, ele mexe um pouco com o ponteiro pra mim, assim, ainda mais por esses momentos, assim, o desfecho a gente vai poder falar com mais propriedade, porque é relacionado um pouco com essa questão do como as crianças são envolvidas com os efeitos digitais atualmente, né, como é que é essa relação, né, talvez tenha um pouco disso. Enfim, cara, eu acho melhor que Sonic 2, eu acho melhor que Thor, Amor e Trovão, eu acho melhor que todos esses filmes que são cínicos, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar que é um filme infantil, no fim das contas. E filmes infantis, cara, não podem ser cínicos, sabe? Eles têm que ter uma inocência de coração, mesmo que esse filme seja inocente demais, né? Ele seja meio, tipo, é o excesso do excesso do excesso, né?
O problema dele nem é a inocência, na verdade. O problema dele é como ele não consegue, pra mim, na minha visão, ele não consegue desenvolver essa inocência narrativamente, sabe? O ponto de você falar, nossa, estou, pelo menos pra mim, de novo, pra mim, é realmente investida nessa história, entende? De falar, ah, eu comprei essa história, comprei o sofrimento desse menino e tal. E mesmo com a minha ligação com a animação original, eu ainda não consegui criar essa mesma ligação com o personagem, mesmo ele sendo igual.
Ele é um filme que vai ser esquecido, não tenho a menor dúvida disso, porque também não é você... De novo, eu acho que tá fácil entre os mais fracos do Zemeckis, porque o Zemeckis não tá tão investido assim no material como ele tá investido em outros projetos. De novo, Bem-vindos à Marvel, tipo, cara, ali você vê o Zemeckis investido, né? Ou os melodramas que ele fez, aí o A Travessia, o Aliados, ou outras produções infantis, né? Eu acho que os filmes desde os anos 80, ou as produções dos anos 2000, o Expresso Polar, comparar esse filme com o Expresso Polar é uma covardia, assim. O Expresso Polar é um filme minimamente que ele tá investido ali, né? Mas eu acho que essa posição mais distante dos Zemeckis, ela tem esses momentos, assim. Apesar de que ele tá realmente sucumbido à máquina, gente. Tem toda aquela sequência dos relógios, easter egg, ele cheio de easter eggs da animação,
ah,
né?
Ah, legal.
Mas eu nem achei ali, né, problemática essa sequência, mal não. Legalzinho. Eu achei a Disney se autoacenando. Até porque
é a mesma coisa do Sam Raimi com o Doutor Estranho, né? Que é tipo, cara, são acenos visíveis claramente para os fãs, mas não é do Zemeckis aquilo, né? No fim é uma coisa meio da Disney, né? Tipo, olha, a referência para os adultos e tal.
O que provavelmente pegou ali foi a mão firme da Disney, entendeu?
Exato.
Bom, vamos pros spoilers?
Vamos pros spoilers. Spoilers!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Cara, vamos lá, falar do Pinóquio de Chernobyl, né, que é o final do filme ali, que realmente é esquisito, né?
Como assim?
O Pinóquio humano, rapidamente ali, que eles deram uma flertada ali, você vê o Pinóquio humano, só que ele... Aí você lembra que é um Pinóquio da altura de um boneco de madeira, então ele é um Pinoquinho, aí fica uma coisa meio esquisita demais. Assim,
na verdade, eles mudaram a história, né, porque tem... Isso tá desde a fala da fada lá no começo do filme... Até esse final, onde isso se concretiza, que é... No final da história do Pinóquio, ele faz tudo aquilo para virar um menino de verdade, e a fada, como recompensa, ele vira um menino de verdade, certo? Uhum. Mas aqui, como nós estamos em tempos, né, onde a gente está falando o tempo inteiro que as pessoas não têm mais que se encaixar em moldes, em templates, elas não precisam ser o que os pais delas querem que elas sejam, e sim o que mais você precisa fazer, fazer a coisa certa, aqui ele não vira um menino de verdade, né? Ele apenas termina daquele jeito que eu acho que não é bom para mim, porque esse ponto emocional onde eles queriam pegar, para mim, não funciona, porque termina de maneira muito PowerPoint, assim, aqui acabou, é isso, valeu, galera, até o próximo, ao fim. Mas isso é muito simbólico, é muito bonito, eu acho que é uma pena que o filme não consiga colocar isso na tela, porque a mensagem, essa mudança é crucial para a história do Pinóquio, né? Uhum. A gente tinha 80 anos atrás um boneco de madeira que, por conta do que o pai queria, vira um menino de verdade. Aqui não, ele já tinha provado que ele tinha um bom coração, que ele queria fazer a coisa certa, então ele continua sendo um boneco de madeira. Então, esse é um ponto que é muito poderoso no filme, mas, infelizmente, não consegue, pelo menos pra mim, não conseguiu ter esse impacto.
Nadou e quase morreu na praia.
E não é a única mudança, né, no final ali, porque a baleia também deixa de ser baleia, né? Virou um monstro.
Virou um monstro, né? É verdade. Mas eles falam baleia na dublagem.
É, na legenda é a monstro.
Assim, a dublagem tem esses momentos, né, também. A legendado, no legendado você vê a tradução, né, que a piada do Chris Pine virou a piada do Tony Ramos lá no...
Ah, Tony
da
Ramos.
Da raposa enganando,
sim,
o Pinóquio.
Verdade.
Isso aí virou nome de estrela, assim.
Verdade, verdade.
Muito bom.
Eu concordo com o que o Merigo falou dessa falta de assim, o momento emocional, o clímax emocional da história. Até porque eu fiz a piada na Dona Doe quase morreu na praia, porque é exatamente isso. Ele fez tudo isso ele fez tudo isso pra no final não fazer diferença. Entende? Porque a história, na verdade, isso, ela não foi construída de uma forma que a gente, que ele te mostre que é o seguinte, olha, independente de como você é, o importante é você valorizar e entender quem você verdadeiramente é e não querer se encaixar em um perfil do que os seus pais desejam ou do que a sociedade acha que você tem que ser. Certo? O filme não te construiu desse jeito, não construiu a história desse jeito. Ele construiu o tempo inteiro o Pinóquio, a história original do Pinóquio, né? Que é assim, é o Pinóquio falando, não, eu tenho que ser um bom menino pra eu poder me tornar um menino real, um humano real, pro meu pai. Só que quando no final você muda, assim, muda essa ideia do que ele vai te oferecer, não faz sentido, sabe? Você passou o filme inteiro falando que eu vou te oferecer isso, seja um bom menino, seja um bom menino. E aí no final ele não te oferece isso, nem constrói uma ideia de que, tipo, olha, não, independente se você for de madeira ou se você for de carne, o importante é que você é uma pessoa decente. Ele não faz isso. E aí ele termina desse jeito, abrupto que você fala, cara, qual que é a mensagem desse filme, afinal?
Isso, fica pra você sacar aí, né?
Exato.
Mas é que é fala, sabe?
Seja um hino de madeira, você flutua, você tem poderes mágicos.
Isso aí, né? Gente, tá mais na fala da fada lá no começo do filme, porque todo o discurso que vai ser colocado nesse final tá lá naquele momento. Ela fala pra ele essas coisas que não era o que a fada no filme original, sim, prometia pra ele. Aqui ela fala, não, você não, não importa, você tem que ter um bom coração. Tá tudo telegrafado. Só que esse momento, que é o momento mais bonito do filme, tá nos primeiros minutos.
Sim.
E no fim ele nunca consegue voltar pra isso.
Exatamente isso.
De novo esse rolê do eu acho que eles não tiveram dinheiro, porque eu acho que talvez tenha rolado essa ideia,
a
mas...
A Disney não tem dinheiro, Pedro Estrada. Se a Disney não tem dinheiro, eu
não,
fecho agora,
não tem dinheiro.
Mas essa produção
não tem dinheiro.
Foi tipo, deram uns trocados pro cara fazer o filme, sabe? Não deram todo o dinheiro do mundo, tá como estão dando pro Pequena Sereia... Ou pros filmes da Marvel, sabe? Apesar que os filmes da Marvel cada vez
a gente chegando lá na Disney apresentando um projeto.
A Disney
falando
não tem dinheiro.
É, pô, galera, mó legal isso, mas a gente tá sem grana.
A gente dá duas balas Sete Belo.
Isso,
te dá $5, mas você volta o troco.
Vocês conseguem se virar com essa filmadora aqui dos anos 2000, vai. Dá pra rolar, vai. Dá uma fitinha.
Falando sério, teve momentos do filme que eu tive a impressão de que. Visuais mesmo. Que eu tive a impressão de que eu tava assistindo a fitas em VHS que eu assistia no começo dos anos 2000 de filmes da Disney. Fitas VHS que a qualidade
cara,
pra
parece
época
Disney, né?
Era perfeita. Pô, assistindo os filmes em VHS da Disney, ó, maravilhoso. Agora, hoje em dia, parece muito, muito, muito estranho, sabe? Até porque a gente tá muito... Uhum. A gente se acostumou muito. Isso também... A indústria fez isso com a gente e a gente fez isso com a gente mesmo. A gente se acostumou, quando tem efeitos especiais, a ter uma certa excelência ali. Porque a gente viu...
Exato, né? E um realismo, né?
E um muito... certo realismo. E mesmo se não tiver o realismo que a gente viu, por exemplo, em Rei Leão, que lá também é um realismo um pouco vazio, né? Se a gente, né, se colocar isso aqui... Botar isso na mesa. Mas assim, mesmo sem esse realismo, a gente queria... Pelo menos eu queria, ou a gente espera, assistindo esses filmes há tanto tempo, com bastante efeito, é que seja um efeito agradável aos olhos, entendeu? E ali tem umas horas que você fala, putz, cara, seu olho tá meio embaçado, sabe?
Eu acho que essa constante também pertence muito ao status da Disney com o Disney Plus, né? Porque as produções Disney Plus são essa coisa meio Disney VHS da Disney, né? Tipo, cara, olha as produções que vão sair agora no Disney Plus, sabe? Tipo, ou olha as séries originais do Disney Plus, assim, tirando Willow, Mandalorian, que são prioridades, são aquela coisa super luxuosa. Cara, você pega a série, o próprio Obi-Wan, né? O Obi-Wan a gente tava aqui metendo o cacete aqui há umas semanas, falando, pô, que bosta
feito
de série, né? Parece
do,
mal
do
feito
estúdio,
o negócio, né?
Pois é.
Parece, tipo, eles largaram mão, pegaram a tela rasgada e fizeram de qualquer jeito, sabe?
Eu acho que essa é a impressão que eu tenho com o Pinóquio, que eu tenho, por exemplo, com outras coisas que a Disney anda fazendo. Até as séries da Marvel entram pra mim nessa
virou
categoria.
Virou muito linha de produção.
Alô,
virou muito linha de produção. Botaram
começa,
na maquininha.
Isso, começa muito legal e aí chega uma hora que já não tá mais tão legal. Já é linha de produção, exatamente. E aí a gente coloca também nesse contexto de trabalhadores de efeitos especiais que estão trabalhando loucamente só pra repor, só pra ajudar a Disney, e a Disney correndo com essa galera, porque eu acho que é bom a gente... Eu já cheguei a falar isso antes, eu acho, no cinemático, mas é bom de deixar isso claro. A culpa não é dos técnicos, não são os artistas que são os culpados. É a Disney que apressa essa galera, porque a Disney tem um calendário que ela precisa cumprir, porque ela precisa entregar as coisas pras pessoas e vai entregar do jeito que for. Saiu, sabe? E aí eles investem mais tempo e mais grana, que a Disney tem grana, eles investem mais tempo e mais grana em outras coisas que sei lá, eles acham que vai ter mais retorno, porque tem personagens que são mais memoráveis, ou então porque eles sabem que existe um interesse do público naquilo.
Muito bem. Vamos
muito
dar
complicado.
Notinhas?
Enfim, a tristeza é o Dura que é do Zemeckis, né? Que é um cara que é conhecido pelo pioneirismo, né? Então o cara ficar ferrado num filme desse, por isso eu falo, gente, tira o Zemeckis desse buraco, pelo amor de Deus, assim, não
aguento. E eu não
mais.
Vi ele falando muito do filme, vou ser bem sincera, assim, eu não vi uma
Você
quantidade...
acha que ele meteu a Florence Pugh, é isso?
Eu acho, na verdade eu acho que todo mundo fez isso, vou ser bem honesta, até a própria Disney, porque eu não vi tantas matérias sendo bombardeadas sobre
a produção,
sabe?
A Disney
segurou
crítica, né? Teve um embargo até o dia, foi...
Isso, teve.
Tom Hanks tá focado no Elvis,
né?
tá rolando umas vibes assim, né? Enfim, é isso, é um filme que vai ser esquecido, mas é isso, eu gosto do classudo...
É isso, ele vai ser esquecido.
Eu gosto
do
Tom
classudo... Parte... complexo.
E eu acho melhor que a vibe de um Sonic, por exemplo, da vida, que é super irônico, super cínico com o seu espectador, ator. Porque isso é voltado pra criança, né? Se a criança gostou do filme do Pinóquio, tá tudo bem, eu acho, nesse ponto.
É, então, tudo bem. Se tem criança que gostou, beleza. Meio como adulta, não.
Assim, aqui, posso falar aqui em casa. Gostou, mas ninguém se apaixonou. Ninguém saiu maluco pelo...
Não vai lembrar, né?
É, não foi a magia, a magia Disney... Não foi,
magia Disney. Isso é ruim pra Disney, porque ela tá revivendo, a gente, exatamente o que você falou sobre, precisar reviver os seus PIs, né? Precisar reviver o que eles têm lá. Mas até que ponto é interessante você reviver e a nova geração não ligar?
Pois é, não adianta.
Essa é uma outra discussão.
Notinhas, vamos lá. Júlia, começa você aí.
Começa de baixo, pra vocês aumentarem. Eu dou 1,5. Eu dou 1,5 sem dó. Eu dou, e o 1 é pelo Zemex. E o meio é só pela cena do nosso amigo. 1 é pro nosso amigo Robertão. E o meio é só pela cena da Fada Azul. O resto.
Pô, coitado do Tom Hanks. Tom Hanks tava lá com o seu.
Mas ele canta,
assim,
cara.
Carregando...
Ele canta.
Tom Hanks bateu a velhice um pouco, né? Tipo, vou fazer o que eu quero agora. Eu sou o maior ator de Hollywood
hoje.
Eu faço
o que eu
quero. Certo.
Eu tenho como, de novo, eu valorizo essa tentativa de mudança na história. Acho bastante importante e corajosa. Então eu vou de 3 estrelinhas para o
Olha!
Olha! Chegou na salvação, jogou o bote salva-vidas no Pinóquio, que flutua, então ele não tá, ele nunca vai se afogar.
Mas pode,
né?
Apodrecer, porque é madeira.
É verdade.
boa, parabéns.
E você, Pedro?
Cara, eu vou de 2,5 e nessa defesa, assim, eu acho que, assim, é dos mais fracos dos Zemex. Eu tava vendo os filmes ali, eu preciso rever os filmes todos dos Zemex aí em certo momento, porque é isso, Forrest Gump tá lá me encarando há um tempinho. Mas o Voo, A Morte Que Lhe Cai Bem, eu acho que são filmes meio tipo, putz, tá bom, não me caíram tão bem a primeira vez. Então, assim, a definir, mas ele realmente é o mais fraco. É o Zemex um pouco mais, triste, né? Ele tá abandonado. Ele é o Easy do Toy Story 2, sabe? Ele tá abandonado na prateleira olhando e falando, pelo amor de Deus, me tirem daqui.
Cara, a gente pode acabar agora, porque a sua referência foi perfeita. A gente pode se despedir nesse momento.
Muito bem, ó.
Protect Robert Zemeckis,
a média
Zemeckis,
ficou,
né,
2,33, então
tá
é 2,5.
Então 2,5.
Perdão, gente.
Salvamos, hein, Merigo? Salvamos bonito aqui hoje. Putz,
então é isso, gente. Muito obrigado. Sempre um prazer conversar com vocês aqui. Show. Quem quiser concordar ou discordar da gente, sempre com carinho e elegância.
Educados.
Lá nas nossas redes sociais, @cinematicopod, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, tá bom?
Dezembro, tamo de volta aí pra falar do Del Toro e quem sabe a gente faz um programa sobre
mais
dezembro,
o
Pinóquio. Eu tô Chirubil, aqui pra, né, falar de Del Toro, porque Del Toro tá no meu coração. Se ele me decepcionar, pois eu vou estar fervida no ódio.
Muito bem. Valeu, gente. Obrigado, viu?
Tchau.
Tchau.
Beijox.
Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.